Olá, esse é o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
Para muitos profissionais de saúde, o trabalho não parou um só instante desde que a pandemia da Covid-19 chegou ao país. Esses profissionais têm atuado continuamente no atendimento direto às pessoas infectadas pelo novo coronavírus e têm mantido todo o sistema funcionando, inclusive os serviços que não estão ligados diretamente ao enfrentamento da Covid. Vale destacar o impacto deste cenário na vida das mulheres, que representam 70% da força de trabalho em serviços sociais e de saúde ao redor do mundo. Dentre os serviços que não podem parar, estão os procedimentos e consultas em saúde sexual e reprodutiva. O fornecimento de contraceptivos modernos de curta e longa duração, o acesso à informação, aconselhamento e outros serviços, incluindo a contracepção de emergência, o pré-natal e os procedimentos para o parto, são importantíssimos e devem estar disponíveis e acessíveis durante toda a resposta à pandemia da Covid-19. E as pessoas centrais para a garantia desses direitos são os e as profissionais de saúde. No entanto, para que eles e elas continuem realizando os serviços de atenção à saúde sexual e reprodutiva, é preciso que tenham condições seguras de trabalho. Eu sou Raquel Mello e nesse episódio vamos falar da rotina dos profissionais de saúde e da importância dos equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual, conhecidos pela sigla EPI, são instrumentos que garantem a proteção e segurança de determinados profissionais enquanto exercem suas atividades trabalhistas. Durante a pandemia, essa sigla ganhou muita importância, uma vez que é preciso proteger profissionais de saúde constantemente expostos a possibilidades de infecção pelo novo coronavírus. Essa proteção vai além das recomendações oferecidas à população comum pela Organização Mundial da Saúde. Esses equipamentos incluem luvas, máscaras cirúrgicas, aventais, óculos de proteção, entre outros. De acordo com um documento publicado pela Organização Mundial da Saúde, no começo da pandemia, os estoques globais de EPIs são insuficientes para toda a demanda necessária, principalmente no caso de máscaras cirúrgicas, respiradores e óculos de proteção. Áreas distantes e remotas podem ter dificuldade para acessar esses equipamentos. Isso exige, de acordo com a OMS, o uso racional, sem desperdícios e com o maior controle administrativo dos recursos. Pensando nessas dificuldades, em especial dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde sexual e reprodutiva, o Fundo de População da ONU está investindo quase 3 milhões de reais na entrega de equipamentos de proteção individual para vários estados do Brasil. São mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual. Neste episódio, conversamos com a oficial de insumos para a saúde sexual e reprodutiva do Fundo de População da ONU, Nair Souza, que deu mais detalhes sobre as aquisições. E para saber como é o dia a dia de uma profissional de saúde que permanece atuando na ponta, a repórter Fabiane Guimarães também conversou com a enfermeira Simone Barbosa, do município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, onde o UNFPA desenvolve, em parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Pará, o COSEMS Pará, um projeto específico para fortalecer a saúde sexual e reprodutiva das mulheres da região, o Saúde das Manas. Vamos ouvir as entrevistas.
Olá, Anaí. Muito obrigada por participar aqui conosco. Você pode começar explicando qual que é a importância dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, para o enfrentamento à Covid-19, especialmente no caso dos profissionais de saúde e saúde sexual e reprodutiva?
Muito obrigada pela oportunidade. Realmente é muito gratificante estar aqui novamente com vocês. Falar desse tema é de suma importância. Bom, a pandemia da Covid-19 realmente mudou a vida de todos nós, né? Principalmente os profissionais que estão na linha de frente, que também são vulneráveis, né? Então, a capacidade que eles têm de cuidar e de cuidar dos outros nesse tempo de incertezas, né? Pode ser a diferença entre as vidas perdidas e as vidas salvas. Então, assim, esse cuidado com os profissionais da saúde é de extrema importância, né? Muitas vezes eles trabalham muito com a questão em situações difíceis, né? Situações nas condições de trabalho, a escassez de insumos, horas, muitas vezes mais de 60 horas semanais. Então, assim, existe todo esse olhar cuidadoso. E o UNFPA vem trabalhando nesse cuidado com os profissionais de saúde, principalmente os profissionais da atenção primária, dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, né, protegendo, né, fornecendo os equipamentos adequados para prevenir a propagação desse coronavírus, né? Então, assim, é muito importante essa estratégia nesse momento.
O UNFPA está fazendo uma grande doação de EPIs. Esses equipamentos são diferentes daqueles que são usados pela população comum, como o álcool em gel e a máscara. Que itens estão contemplados nessa doação? Quanto foi investido e para onde vão esses EPIs?
Os equipamentos de proteção individual doados pelo Fundo de População das Nações Unidas aos profissionais de saúde foram cerca de 2,8 milhões de reais, né, empreendidos nessa ação. Eles são itens que vão desde aventais, macacão de segurança impermeável, capuz de peças com elástico, máscara, protetor facial, óculos e luvas, né? Então, assim, são todos certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Nós temos esses produtos no nosso catálogo internacional, mas devido à urgência na questão do recebimento desses produtos, a compra foi local, recebemos autorização da sede para estar efetuando essa compra local, lógico que com toda a garantia de qualidade desses itens, né? Nós vamos fornecer mais de 1.100.000 itens, né? De produtos, né, que eu já falei os itens, e aí nós temos aí os estados que serão contemplados, serão Pará, Bahia, Amazonas, Roraima e o Distrito Federal.
E como vocês avaliaram, Nay, a necessidade e as regiões que seriam atendidas? Como foi feita essa seleção?
Bom, a seleção ela foi pactuada junto aos nossos parceiros atuais. Nós temos aí os projetos com a nossa agência, o UNFPA, aqui no Brasil. Nós temos oriundos do Fundo de Emergência da ONU e também um projeto na Ilha do Marajó e outros projetos na Bahia. Os recursos foram pactuados junto aos gestores, né, dos estados, dos nossos parceiros da Amazonas, Roraima, Bahia, Pará e Distrito Federal. Né? Houve um diálogo grande na questão da necessidade desses EPIs e a importância dessa doação e que seriam centrados principalmente para reforçar a questão da atenção primária, os serviços de saúde reprodutiva, como a questão do pré-natal, do planejamento familiar, enfim, algumas maternidades também vão ser contempladas. Então, a estratégia é fortalecer a questão dos serviços de saúde sexual reprodutiva aos profissionais que estão na linha de frente desse serviço.
Nay, por que o UNFPA está investindo na doação desses EPIs para profissionais de saúde? Qual que é o objetivo dessa ação?
Há uma preocupação muito grande por parte do UNFPA na questão do impacto da COVID-19, principalmente nas mulheres e meninas em todo o mundo, né? A gente sabe que os sistemas superlotados, muitas vezes alguns suspensos ou até o próprio corpo técnico, né, os profissionais de saúde são realocados em outros serviços, né, para dar resposta à pandemia. Então, há uma necessidade de um investimento nesse olhar, na questão de que os serviços eles não parem, eles não sejam suspensos, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande, né, na questão que a mulher não perca acesso a esses insumos, né? Tanto na questão do pré-natal, como também do planejamento familiar, né, expondo-se a gravidez indesejadas, né, em condições perigosas, né. Lembrar da questão que um dos três zeros dos resultados do UNFPA é a questão de evitar morte maternas por causas evitáveis, né, e favorecer também o acesso aos insumos, né. Então, assim, é uma estratégia que salva vidas.
Ah, então é uma via de mão dupla. Ao proteger os profissionais, você acaba protegendo também as pacientes.
Sim, é essencial também que essas pessoas, essas pacientes que vão ao serviço, se sintam protegidas, né? Uma vez que verifica que o profissional está com luvas, está com máscara, né? Dá uma certa proteção, né? Uma certa tranquilidade ao paciente a ir à atenção e buscar o atendimento adequado.
Muito obrigada, Nay, por sua disponibilidade aí de retornar ao nosso podcast. Com você, Raquel.
Obrigada, Fabiane. Como Nay Souza comentou, existe uma preocupação grande por parte do UNFPA para que os serviços não parem, para que os atendimentos sigam acontecendo, especialmente aqueles relacionados à saúde reprodutiva, como o pré-natal, por exemplo. e a disponibilidade e o uso dos equipamentos de proteção individual dos e das profissionais de saúde têm se mostrado essenciais para isso. Entre as regiões que serão atendidas pela doação dos equipamentos de proteção individual do UFPA está a Ilha do Marajó, no Pará. Para entender um pouco sobre a situação daqueles e daquelas que estão nesse local, nós conversamos com a enfermeira Simone Barbosa, do município de Salvaterra, que contou um pouquinho de sua rotina e compartilhou o grande desafio que é, de fato, o desabastecimento de equipamentos. Vamos ouvir.
Simone, seja bem-vinda ao podcast Fala UFPA. Obrigada por doar um pouco aí do seu tempo. Você pode se apresentar e contar um pouco como está sendo a sua rotina durante a pandemia da Covid-19? Quais que são os maiores desafios que você tem enfrentado?
Olá, eu sou Simone de Carvalho Barbosa, enfermeira, atuando como coordenadora da atenção básica do município de Salvaterra, Ilha do Marajó. Nós, no município de Salvaterra, tivemos várias dificuldades com a chegada do novo coronavírus. Uma delas foi a questão dos equipamentos, a aquisição de equipamentos de proteção, porque a demanda aumentou muito e as empresas acabaram ficando sem estoque. E aí a gente teve muita dificuldade de conseguir comprar esses equipamentos. Graças a Deus a gente tinha no nosso estoque na Secretaria de Saúde, foi o que nós utilizamos no início da pandemia. Outra dificuldade também que nós enfrentamos foi a questão de medicação. Várias medicações estavam sendo estudadas, né, e utilizadas no tratamento. Então, essas medicações elas foram ficando com estoque diminuído. E a compra delas foi bem difícil também conseguir. Mas, assim, logo também conseguimos comprar e doar para os nossos pacientes com Covid positivo, né? Então, e várias outras dificuldades, o medo do desconhecido, né? A equipe teve que se reestruturar, se organizar para a chegada do Covid, depois que chegou, né? Como enfrentar, como cuidar dos pacientes, como ter o cuidado com os profissionais para eles não, né, se contaminarem, porque nós trabalhamos com uma equipe muito reduzida e aí a gente teve que pensar, se planejar, se organizar antes mesmo do Covid chegar no Brasil.
Como tem sido a rotina de proteção e prevenção durante o atendimento dos pacientes nesse período? Você acha que essas medidas são efetivas?
Eu, particularmente, quanto enfermeira atuante, enquanto coordenadora de todas as equipes da atenção básica e também plantonista, né, trabalho no hospital municipal, eu tive que adotar todas as medidas de prevenção, né? E também, até hoje, não me contaminei com o Covid-19, mesmo tendo contatos com vários pacientes caso positivo, vários profissionais de saúde, não me contaminei. Isso prova que as medidas de proteção, quando elas são seguidas rigorosamente, elas conseguem ser efetivas. Então, a gente mudou a nossa rotina, tivemos que adotar as medidas, lavagem de mãos, colocar pia, sabão, álcool, álcool em gel em todas as nossas estratégias na porta, exigir a presença de máscara nos atendimentos, a questão do distanciamento social, né? Se tinha algum caso, algum profissional suspeito, nós isolamos eles. Então, todas essas medidas a gente adotou para que a gente conseguisse ter o mínimo possível de profissionais contaminados, porque a gente tem uma equipe muito reduzida em Salvaterra. Então, graças a Deus, a gente teve 2 enfermeiros só com Covid positivo, 3 técnicos de enfermagem. Então, para mostrar o quanto que a gente conseguiu adotar e ser eficaz nessas medidas.
Bom, a gente já sabe que o fornecimento de EPI traz mais segurança ao trabalho de uma forma geral. Qual a importância desses equipamentos de proteção para os profissionais que estão no dia a dia de um serviço de saúde? sobretudo agora, né, com a pandemia.
Os equipamentos de proteção trazem sim segurança ao trabalho, pois nós ficamos muito expostos. O profissional de saúde, ele estava de linha de frente da pandemia, então tinha contato tanto com pessoas que a gente sabia que estavam sintomáticas, mas existiam pessoas que poderiam ser assintomáticas. Então, o uso desses equipamentos, eles tinha que ser cotidiano em todo momento no nosso trabalho. E a gente precisava muito mesmo utilizar esses equipamentos, máscara, proteção facial, álcool em gel, né, a lavagem das mãos, eles são essenciais. Eu sempre falo que através do cuidado, né, e a utilização certa desses equipamentos, eles podem sim te proteger. Porque eu tive de linha, eu sou linha de frente, né? Eu sou enfermeira atuante, à frente de várias equipes, de vários profissionais. Não tive como ficar em casa, eu estava na linha de frente, organizando, reestruturando, tendo contato tanto com os profissionais quanto outros locais, precisava estar presente e também atuando dentro do hospital, tendo contato com pacientes positivos, pacientes que a gente teve esse conhecimento de caso positivo depois do exame, né? Então, eu não me contaminei. Até hoje já realizei vários testes e não tive contato com o vírus ainda. Então, esses cuidados, eles são sim muito efetivos. A utilização desses equipamentos, eles são sim essenciais no dia a dia para a gente desenvolver e ter uma segurança, né, de poder trabalhar tranquilamente, sabendo que nós estamos protegidos, né?
É isso, Simone. Obrigada mais uma vez e boa sorte no seu trabalho. Eu fico por aqui. Até mais.
Chegamos ao fim de mais um episódio falando da importância dos equipamentos de proteção individual e das pessoas que trabalham no enfrentamento a essa pandemia. O Fundo de População das Nações Unidas agradece a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão em campo, neste momento, protegendo a vida. Em especial aqueles e aquelas que continuam mantendo os serviços de saúde sexual e reprodutiva. Equipamentos de proteção individual não são apenas itens acessórios, são uma proteção fundamental, capazes de salvar vidas, e é preciso trabalhar junto a governos e parceiros para assegurar o abastecimento, mesmo em tempos tão difíceis. A pandemia não pode acentuar as desigualdades nem deixar que o direito à saúde seja violado pela ausência de itens tão fundamentais.
Profissionais têm métodos, é assim que eles trabalham. Dedicação de médicos querendo ajudar, sujeitos a condições tão complicadas. Os cientistas estão impedidos de trabalhar, os jornalistas estão impedidos de trabalhar. O hip hop tem que se ligar, se posicionar como referência pra informar, repercutir e investigar. Como isso vai parar?
Terminamos este episódio com a mensagem importante da música A Coisa, a Praga, a Peste, de Cacau Amaral, a quem agradecemos muito a autorização para essa reprodução. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o site www.unfpa.org.br. Até logo!
Você ouviu o Fala UNFPA, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. A coordenação geral e o roteiro são de Raquel Quintiliano. Produção de Natália Cássia, Diego Soares e Gisele Sintra. Reportagem de Fabiane Guimarães. Apresentação e edição de Raquel Melo. Locução de Renato Wimmer. E a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio.